Senado tem esforço concentrado depois de amanhã.
Brasil poderá ter eleições diretas para o Parlamento do Mercosul.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Senadores realizam na quarta-feira mais um esforço concentrado antes do segundo turno das eleições. Na pauta, quase 70 projetos.
Entre eles, o que vai permitir atendimento emergencial em hospitais particulares com ressarcimento pelo Sistema Único de Saúde. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, não deverá conduzir as votações desta semana. Por recomendação médica, ficará de repouso após receber alta no sábado. Sarney foi internado no início do mês para tratar de uma arritmia cardíaca. Mas, seguindo orientações dele, a vice-presidente do Senado, Ceres Slessarenko, do PT de Mato Grosso, vai comandar os trabalhos desta semana. Ela confirmou para quarta-feira a sessão de votação em plenário. De acordo com Ceres, não há uma pauta prioritária, até porque o Senado já aprovou as matérias consideradas essenciais em agosto e em setembro.
No último concentrado que nós tivemos, nós praticamente limpamos a pauta, pelo menos até aquela data, e agora temos um entendimento entre os líderes de que dia 20 vamos ter sessão deliberativa. Estamos aguardando que tenha quórum e que as matérias em pauta sejam votadas.
Ceres antecipou que na última semana de outubro não haverá votações, já que os senadores estarão mais envolvidos com a etapa final do segundo turno das eleições. Mas deixou claro que não há problemas, uma vez que o Senado está com a pauta em dia. Entre os quase 70 itens previstos na pauta desta quarta-feira, estão quatro propostas de emenda à Constituição, a que torna obrigatório o diploma para jornalistas, a que permite a senadores e deputados federais exercerem o cargo de professor em universidades públicas, a que inclui o bioma Caatinga entre os ecossistemas que constituem o patrimônio nacional e a que trata dos recursos destinados à irrigação. Entre os projetos, os senadores podem votar o que garante atendimento médico emergencial em hospitais particulares com ressarcimento pelo Sistema Único de Saúde. Outra proposta prevê a prestação de serviços sociais e de psicologia nas redes públicas de educação básica.
E a Comissão de Direitos Humanos do Senado vai se reunir na quarta-feira para analisar uma pauta de 33 itens.
Entre os projetos que serão analisados está o que obriga a instituição hospitalar a informar às autoridades os casos de violência contra idosos. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
A proposta de autoria do deputado Sebastião Bala Rocha prevê que o hospital ou pronto-socorro poderá ser acusado de omissão se não comunicar casos de maus-tratos contra idosos atendidos pela instituição. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado no primeiro semestre. A senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, que foi a relatora do projeto na CAS, espera que a iniciativa ajude a combater a violência contra os idosos.
É um dos maiores problemas sociais do país e essa proposta vem responsabilizar aquele que ou é omisso em relação ao idoso ou que maltrata os idosos.
A notificação deverá ser feita à Vigilância Sanitária e também a qualquer um dos seguintes órgãos: Polícia, Ministério Público e Conselhos do Idoso.
O Brasil poderá ter eleições diretas para o Parlamento do Mercosul já em 2012.
Os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, reunidos em Montevidéu, fecharam acordo em reunião extraordinária do Conselho do Mercado Comum, fixando o critério de proporcionalidade para definição do número de parlamentares que cada país terá no Legislativo Regional.
Segundo o acordo, a partir de 2015, serão 75 representantes brasileiros no Parlasul. Mais informações com a repórter Nara Ferreira.
Os chanceleres dos quatro países do Mercosul oficializaram em Montevidéu o entendimento firmado em abril do ano passado entre os parlamentares do Parlasul. O acordo prevê a adoção da chamada representatividade cidadã, ou seja, que o número de parlamentares será maior nos países com população maior. Segundo esse critério de proporcionalidade, a partir de 2015, o Brasil terá 75 representantes, seguido da Argentina com 43. Paraguai e Uruguai terão 18 cada. O ministro Celso Amorim saudou o acordo como importante para a legitimidade do Parlasul dentro do bloco regional. Disse também também que o entendimento vai possibilitar a realização de eleições diretas.
O Mercosul quer promover não só o desenvolvimento e o comércio, mas também a democracia. Então, nada mais representativo da democracia do que um parlamento que seja o reflexo das populações.
O presidente pró tempore do Parlasul, senador Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo, foi substituído na reunião pelo deputado Rosinha, do PT do Paraná. Rosinha é relator de um projeto que está na Comissão de Relações Exteriores da Câmara e que regulamenta o processo eleitoral brasileiro para o Parlasul. O deputado vai sugerir que as eleições diretas no Brasil para o parlamento sediado em Montevidéu ocorram já em 2012. Ele informou que o acordo prevê também a criação de um tribunal de justiça no Mercosul. O senador Neuto de Conto, do PMDB de Santa Catarina, que participou da sessão do Parlasul nesta segunda-feira, destacou que a definição da proporcionalidade é fundamental para a escolha dos parlamentares que vão representar seus países.
No momento em que se estabeleça os números, pode o Brasil, como os demais países, fazer de forma não mais de indicação dos parlamentos, e sim através do voto da população brasileira, que escolherão os seus representantes para trabalhar, lutar e defender os interesses do Brasil e da região perante o mundo.
O senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, voltou a afirmar que o Supremo Tribunal Federal precisa tomar uma decisão sobre a validade da lei da ficha limpa.
Para ele, a ficha limpa inicia a reforma política e eleitoral que o novo Congresso deverá fazer a partir do próximo ano.
Pedro Simão entende que se o Supremo não fizer nada, provocará um profundo sentimento de frustração. Por isso, o senador ressalta a responsabilidade dos 10 ministros do STF.
Eles estarão tomando uma posição que a história vai marcar. E se até o dia 31 não decidirem, e se não responderem a essa matéria, e se matarem essa questão da ficha limpa, se tiver que começar tudo de novo no ano que vem, e quando eu digo começar tudo de novo o ano que vem, pode ser que do ano que vem até vir um novo projeto a ser votado, se leve 6, 7, 10, sei lá quantos anos. Alguém vai ser culpado.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, espera que o Brasil avance ainda mais no próximo governo, que será eleito no segundo turno, no dia 31.
Ele afirmou que o país precisa atacar com mais força os problemas da saúde e da segurança. Segundo Raup, o Brasil tem condições de investir mais nessas áreas.
Tudo indica que os cenários futuros são positivos, que nós devemos crescer aí durante 5 ou 6 anos acima de 5 pontos. Isso é um crescimento extraordinário. Então não vejo por que nós não avançarmos nessas questões de saúde pública, de segurança pública, de melhorar também a educação, continuar melhorando a infraestrutura do país. Nós podemos sim, mas precisa, acima de tudo, ter vontade política.
Para garantir mais dinheiro a esses setores, Valdir Raup considera essencial a aprovação de algumas propostas que estão no Congresso Nacional, como o Fundo Nacional de Segurança Pública e a regulamentação da PEC 29, que destina mais dinheiro para a saúde.
E o senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, comemorou o Dia do Médico, mas lamentou que ainda sejam grandes os problemas da saúde pública no Brasil.
Ele disse que a falta de médicos em alguns estados do Norte e Nordeste ainda não foi resolvido.
Segundo Papaléu Paes, o país conta com 357 mil médicos na ativa, mas o Piauí e o Pará, por exemplo, não conseguem garantir um mínimo de um médico para cada 1.000 habitantes, como recomenda a Organização Mundial da Saúde.
Papaléu Paes, que também é médico, reclamou que a má gestão agrava ainda mais os problemas da saúde pública, mas a população sempre acha que a culpa é do médico, dos enfermeiros ou dos atendentes.
Sabemos que muitas das vezes a demora no atendimento, ou a maioria delas absolutas, não depende do médico, nem do enfermeiro, nem do técnico enfermagem ou outro profissional da saúde. Depende de um sistema que funciona para que esse paciente seja bem atendido.
Jornal do Senado. Apresentação, Eni Monteiro e Osório Anquises. Áudio, Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.